Programa Ponto de Vista.
Nós estamos voltando aqui com o nosso programa Ponto de Vista. A Rosângela Simbro falou ainda há pouco aqui conosco, né? E disse que a funcionária dela, que deve ser amiga também, que está passando ferro lá na casa dela, quer saber, quer que se fale sobre a ressurreição. Eu acho que ela ouviu tanto a gente falar da Semana Santa, Sexta-feira Santa, e esse aspecto da ressurreição. Pode trazer, Padre Fernando, aí alguns aspectos para nós?
Sim, é interessante perceber que a ressurreição, nós vamos ver na Sagrada Escritura, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Vejamos que a ressurreição, ela de fato demonstra a vitória da vida sobre a morte, né? Cristo, que por sua vez é o Senhor. Se com Cristo morremos, né, com Cristo ressuscitaremos. Então, a dimensão da ressurreição, ela se insere nessa perspectiva da vida nova que Deus nos oferece, essa vida da plenitude em Deus. E aqui é interessante perceber, porque às vezes nós pensamos de forma muito dualista, né, padre? A questão do processo da morte, quando nós morremos, né? Porque a nossa ressurreição será a medida da ressurreição de Cristo. Nós participamos desse mistério. E quando Jesus, por sua vez, aparece para os apóstolos, ele aparece com um corpo, né? Tomé tocou nas chagas do Senhor, né? E aqui a gente entende que o corpo de Cristo foi transformado. É o que vai acontecer conosco. Nosso corpo será transformado, será transfigurado. E que lembra a celebração da transfiguração do Senhor, que já é uma antecipação da própria ressurreição de Cristo.
Muito bem, vamos voltar aqui a outros aspectos desta semana que a gente começa a celebrar já agora, né? Na liturgia de hoje nós já vamos celebrar, embora seja o dia de São José. A Leni fez uma pergunta ainda há pouco, dia 25, né? Nós deveríamos celebrar a Anunciação do Senhor. E agora, porque é Sexta-feira Santa, vamos celebrar dia 4, se eu não estiver enganado, né? Por que essa transferência aí, Padre Fernando?
Então, essa transferência, ela diz respeito tendo em vista que nós sabemos que a festa da Páscoa é uma festa móvel, né? Que é de acordo com a questão do calendário, né?
Da lua, né?
Da lua, da primavera, do início da primavera. Então, quando acontece essas questões de datas importantes a serem no mesmo dia, então a igreja ela transfere para o dia seguinte, né? Então, isso é uma prática comum, né? No que se refere à própria organização do calendário litúrgico. Porque o centro, aí nós vemos que o próprio centro do ano litúrgico é a Páscoa. Então é a Páscoa quem vai determinar o dia, né, das outras celebrações eucarísticas.
Respondido, Leni?
Sim, respondido. Então, na liturgia nunca fica sem... a igreja nunca deixa de celebrar nenhuma solenidade. Porque a Anunciação é uma missa solene, né?
Exato.
Então não se deixa de celebrar nunca uma celebração solene.
Nunca, ela sempre transfere, né? Sempre transferida.
Não deixando. Porque muita gente me pergunta isso, padre, por isso que eu coloquei nessa aqui, porque, né, vai tirar a dúvida de quem está minha e de quem está em casa também. Obrigada.
Leni, poderia falar um pouquinho sobre o Domingo de Ramos? Vamos aí, você que é da comissão de liturgia da diocese e chegou agora de um curso, né? Estava toda contente que encontrou um jesuíta danado lá, né?
Ah, Padre Jacques, 50 anos de sacerdócio. Ai, foi um privilégio conviver uma semana com ele, viu? Um presente mesmo, um privilégio. Me senti... Foi muito legal, o Padre Fernando que me fez ir, por causa da ordenação do nosso bispo.
Esse Padre Fernando é uma coisa terrível.
Terrível. E foi muito bom, assim, né? Mas o Domingo de Ramos, não vou puxar muito desse congresso, dessa jornada que eu participei, não, mas da minha própria vida. A gente sempre tem essa imagem de Jesus, isso vem desde criança, né? De Jesus entrando em Jerusalém, que é o símbolo do poder, né? Em um jumentinho, que é o símbolo da humilhação. é um paradoxo. Esse paradoxo, eu acho que nos leva muito a viver essa ressurreição de Cristo. Depois vem a instituição do sacerdócio, que é o serviço, mas Jesus dá essa demonstração de entrar em Jerusalém. Esse rei que se veste de essas pessoas que colocam os ramos, por isso, daí a missa do ramos, né? Para que esse Jesus entra como rei em Jerusalém e essas mesmas pessoas o crucificam, né? Na Sexta-feira Santa, as mesmas pessoas que colocaram os ramos e aplaudiram e colocaram esse Jesus na mídia.
Na mídia, isso mesmo.
É o mesmo que crucificou Jesus, que jogou pedra, que colocou vinagre na boca dele. Uhum. A celebração do ramos nos leva a refletir um pouco isso, né? Esse Cristo que entra e é aplaudido e esse Cristo depois que é morto, né? E humilhado, mas que depois ressuscita, né? Uhum. É uma celebração belíssima, né, padre? Exato. Todas são, né? A missa do Ramos também, ela é única e tem um sinal muito forte, uma ritualidade muito bonita, né?
Exatamente. Gislaine, e esta semana na catedral, né? Eu estou falando da catedral porque nós somos de lá, né?
Sim.
Não posso falar da paróquia São José em Itaporã, que eu não sei como é que vai estar a programação. Como é que a liturgia se preparou para celebrar esses dias lá na catedral?
Então, nós temos uma intensa celebração na catedral.
Quem vai lá só celebrar não sabe o que está por trás, né?
Mas é interessante, a gente já preparou, né? O padre Fernando ajudou a pastoral litúrgica a preparar bem, a envolver um bom número de pessoas, né, padre? Eu acho que isso é bem interessante, mas nós começamos já, né, na segunda, aliás, nós começamos com o Domingo de Ramos, eu vou inclusive sair daqui correndo e detonar um pé
de palmeira.
Pé de palmeira, mas pelo com autorização Deus. Dos proprietários,
aí
né?
Aí do Ibama.
Não, nós vamos fazer uma limpeza na árvore.
Ah, tá bom.
Então, nós começamos com o Domingo de Ramos, né? 8 horas tem aquela celebração bonita.
7:30.
Começa 7:30, né? Exato. Com a procissão.
Isso.
E o caminho, né? Que vai coordenar esse trabalho, Dom Henrique vai presidir a celebração. Depois, na segunda-feira, nós temos os Santos Óleos, a missa de Santos Óleos, com todos os padres, né, renovando as suas promessas. Enfim, uma missa, como já foi dito aqui, muito bonita.
Ela é antecipada, a missa da quinta-feira, né?
Isso. Na quarta-feira, né, padre, achei muito interessante ter sido colocado essa celebração penitencial. Não é uma missa, né, mas é toda uma liturgia voltada para essa penitência. Então, eu acredito que foi bem pensado e a participação de todos, né, nós, vai ser muito significativa. A Quinta-feira Santa, a celebração da instituição da Eucaristia, também uma equipe já está preparando, né, e vai ser interessante que cada pessoa possa participar e verificar o sentido. Também essa missa presidida por Dom Henrique. E na sexta-feira, a celebração da Paixão, né, das 8 às 11:30, confissões. Né? Eu achei interessante o senhor dizer que o senhor vai levar da catedral, o dia que sair, que a gente espera que não seja muito breve, é justamente essa questão das confissões.
Das confissões. Não vou lembrar nem um pingo da reforma, juro para você, mas o Ministério da Confissão, a catedral me marcou.
O pessoal procura muito, né?
Nossa senhora, eu me converto ou eu me perverto de uma vez.
O senhor quer falar alguma coisa sem respeito, padre Fernando?
Padre Fernando, eu já vou colocar aí, já dentro dessa programação, uma pergunta, né? A questão do Sábado Santo, porque tem a missa da vigília, depois do domingo já tem as outras missas, né? E o pessoal faz uma confusão, quer vigília, quer da vigília, quer batizar no sábado, quer batizar no domingo. Daria para a gente situar bem essas duas celebrações?
Claro, a missa da vigília é a primeira missa do domingo da Páscoa, né? Então isso é importante. Essa celebração é a mãe de todas as vigílias. E aqui, essa liturgia da vigília pascal, ela tem um caráter muito batismal, né, tem um caráter batismal, de tal forma que a igreja demonstra através dos ritos deste dia toda essa dimensão da inserção nesse mistério pascal de Cristo. Então, todo batizado, ele é inserido nesse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, veja que ser batizado é muito mais do que pertencer a essa ou aquela denominação religiosa, né? Então, ser batizado significa mergulhar. Por isso que, às vezes, o batismo de imersão evidencia melhor o aspecto do sepultamento do pecado, né? E quando se retira a criança da pia batismal, se retrata o aspecto da ressurreição, né? Então, são dimensões que retratam o próprio mistério de Cristo. Então, essa unidade dos sacramentos com a figura de Cristo, ela, com a vida, com a obra redentora de Cristo, ela é marcante nessa celebração. Eu vejo que tem a celebração da luz, né? E notem que, como existe uma unidade entre a quinta, sexta e o sábado, notem que o padre inicia a missa na quinta-feira dizendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não dá a bênção no final da missa, porque tem a transladação do Santíssimo. Né? Chega na sexta-feira santa, também não fala nada, entra em silêncio. Veja,
não faz
o nome do Pai. Ele só vai fazer o nome do Pai quando? Quando ele vai dar a bênção lá no final da missa da Vigília Pascal. Veja que é uma única celebração estendida o quê? Em 3 dias. Então, essa unidade que muitas vezes nós não percebemos que é importante.
Você que vai na missa da quinta-feira, né? Preste bem atenção na quinta, na sexta, para você ver a sequência, senão passa despercebido. Aquilo que o padre Fernando está falando. O padre vai iniciar a missa com o nome do Pai na quinta-feira, só vai terminar no sábado santo, quando ele despedir o povo. Não é isso?
Isso mesmo.
Participar da quinta e da sexta e não do sábado é sair na metade da missa.
Na metade da missa,
isso mesmo.
Sim, pode falar.
Mas é interessante perceber, né, que a celebração do Sábado Santo ela tem 3-4 partes, né? A primeira, que é a celebração da luz, tem a bênção do fogo, a preparação do círio, a procissão, a proclamação da Páscoa, depois vem a liturgia da palavra, que por sua vez o pessoal às vezes reclama, né, mas aquela missa é muito comprida, tem tantas leituras lá que não sei o que, então, mas é importante entender que as leituras...
eles não foram no caminho ainda, senão eles
pois
não deu
é.
Bom para tosse.
Isso, né? É mesmo. E aí, então veja que o conjunto dos textos que são proclamados nos convida a percorrer todas as etapas da história da salvação, né? Após a última leitura do Antigo Testamento, entoa-se o Glória, né? Depois é proclamada a leitura do Novo Testamento, da Carta de São Paulo aos Romanos. Então, e depois vem a celebração batismal, né? Que é onde tem a ladainha, porque ser batizado significa tornar-se participante da comunhão dos santos, né? Todo batizado, ele é santo. Claro que a santidade... em plenitude é estar a adquirir, mas nós somos santos porque fomos batizados. E em seguida, a celebração eucarística, que por sua vez é o momento em que a gente, é Cristo que vem nos visitar humildemente, né, sobre as aparências do pão e do vinho.
Olha, daqui a pouquinho, quer falar alguma coisa, Lenine? Isso, Gislaine? Já achei bonito. Então, e no domingo, padre? No domingo, como é que a gente... Porque você falou que começa a celebração do domingo já no sábado, né? E no domingo, qual é a diferença que a gente tem, portanto, já deste começo? As missas, qual é o diferencial que a gente vai perceber no domingo da ressurreição?
Claro que o domingo, por sua vez, tem a sua primazia nos dias da semana. É o domingo, o dia da ressurreição do Senhor, né, o dia em que ele, por sua vez, lembrando aquela lógica que eu havia dito para vocês, né? Quando o sol se põe e surge a primeira estrela no céu, já é outro dia. Então, no sábado da vigília já é domingo. Você entendeu? Né? Então, é o mesmo mistério que nós celebramos no domingo. Né? Claro que no domingo não vai ver todos os desdobramentos que teve na vigília pascal, mas não, se celebra, né, esse evento histórico, né, da ressurreição de Jesus. Então as celebrações, elas são festivas, são alegres, entoa-se o glória, usa-se flores, né? Então os cantos são bem festivos mesmo, porque evidenciam essa vitória da vida sobre a morte.
E o que é que significa oitava da Páscoa?
Isso é interessante, porque as principais festas da igreja, elas são prolongadas, né? Então, vejamos, nós temos a oitava da Páscoa e também temos a oitava do Natal, do Senhor. Então, São duas festas importantes, né, dentro do calendário litúrgico. E aí a oitava da Páscoa significa o quê? Devido à grande, à importância máxima dessa celebração, ela é um único dia. O que é a oitava da Páscoa? É um único dia desdobrado em oito, né? Então, as leituras, né, as vestes do pessoal da liturgia, do sacerdote, é o quê? É a oitava da Páscoa, é Páscoa. Então, às vezes o pessoal deseja Feliz Páscoa só no domingo, mas pode desejar Feliz Páscoa durante toda aquela semana depois, após o domingo, né? Porque ainda é domingo, é um grande domingo, vamos assim dizer, né? Essa oitava da Páscoa são o único dia desdobrado em oito.
Sim, Leni, vamos lá.
A Igreja Católica, acho que pega essa oitava, né? De um fator cultural que existia na época de Jesus. As grandes festas aconteciam e durava oito dias de festa. Se eu estiver errada, me corrija, padres.
Sim.
Existia um sentido cultural, né? Das festas de durar. As bodas de Caná, um casamento se durava oito dias. E eram festas muito ricas em ritos e tal. A Igreja cristianiza um pouquinho isso e um pocão. E coloca a grandeza, para exaltar essa grandeza, é isso, padre?
Claro, é interessante perceber, né, essa dimensão da enculturação da fé. Se você olhar, pegar o 25 de dezembro, Jesus não nasceu de fato, historicamente, no dia 25 de dezembro.
Pode até ter nascido.
Pode até ter nascido, né? Agora, é importante dizer que era uma festa pagã do Deus Sol, que por sua vez houve uma enculturação, uma ressignificação à luz do evento Cristo, né? E de tal forma que a Igreja entende que o sol da Igreja, quem é Cristo? Então, o sol que nasce é Cristo, a luz do mundo é Cristo, né? Então a gente não pode se apegar a certos elementos, porque muitas vezes a gente fala assim, queremos provar tudo com a Bíblia, né? E nós não somos obrigados a provar tudo com a Bíblia, porque a Bíblia, ela tem um papel de dar testemunho de um evento, porque senão nós vamos correr o risco de cometer a idolatria do livro Bíblia, né? Então a Bíblia contém a palavra de Deus. É importante nós entendermos essa dinâmica também da fé, que vai nos iluminando e nos abrindo novos horizontes.
Até porque não tem como desvencilhar a fé, a caminhada, né, da Igreja com um fator cultural, né, padre? Não, impossível isso.
E lembrar que nós estamos dentro da história, né? E a Bíblia também, ela nos leva a contemplar a presença de Deus desde a criação,
e
não
dentro
só, né?
Da história humana.
Exato, né? A criação, como dizia São Tomás, é o primeiro livro, né? O primeiro livro que realmente Deus fala. Depois ele fala pela boca de Abraão, de Moisés e os outros profetas, até chegar à própria palavra que é Jesus. Então a gente também tem que lembrar disso aqui. Então quando a gente dá essa ressignificação que o padre Fernando fala, não é uma ressignificação desconectada de uma realidade. Ela tem todo um evento histórico, né? No qual a gente está inserido. Nós estamos terminando o programa Ponto de Vista de hoje, porque já estamos chegando ao final e o padre Reginaldo também já está chegando. Eu queria deixar aqui um abraço para Cícera, que morou muito tempo em Itaúm. Acho que ela está em Santa Catarina agora, né? E trabalhou conosco na época das Santas Missões Populares. Ela dá um bom dia, pede que São José abençoe todos da Rádio Coração e diz que está com saudade. E o Juscelino, que é nosso amigo, se eu não estiver enganado, esse aqui é o Juscelino lá do... da Paz do Trânsito, né? Lá do... Qual é o nome do órgão de trânsito? Do Detran, né? Está mandando um abraço, disse que o programa foi excelente. E nós deixamos aqui um abraço para todos os nossos amigos que participaram. Ah, o Pedro Piveta, isso mesmo, né? Que é da Comissão de Liturgia e também toca na nossa catedral, toca e canta. E é lá da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Então a gente deixa um abraço para todos. Não sei se alguém quer deixar aqui um recado, um abraço, né? Padre Fernando,
eu quero dar um abraço para todos os casais da minha equipe de Nossa Senhora da Fé, que está nos escutando nesse momento, né? São casais muito comprometidos nessa caminhada de amadurecimento. Então, um abraço a todos eles, também aos paroquianos da Catedral Imaculada Conceição, da Paróquia Terezinha, que eu passei, que me recordo com grande carinho, e também da Paróquia Rainha dos Apóstolos. Um abraço a todos vocês e que Deus possa sempre nos abençoar para que possamos aprofundar esse mistério tão bonito que nos toca diariamente.
Então, Gislaine? Eu também quero mandar um abraço para todos e de modo muito especial aos catequistas, que a gente não desanime nunca, apesar das dificuldades, que consigamos envolver os pais nessa semana tão bonita, tão significativa. E depois disso também, né? Ontem nós trabalhamos com os catequistas e dizíamos exatamente isso, que nós temos que cativar os pais cada vez mais, porque a partir do momento que você cativa os pais, você consegue transmitir toda essa beleza que a nossa igreja tem. Então, desejo a todos um bom dia e uma semana muito abençoada. E que nós possamos realmente ser os católicos de testemunho. Muito obrigada.
Lenin, só você não vai mandar recado agora? Agora você fica obrigada.
Eu vou.
Ah, então tá.
Hoje é dia de São José, esposo da Virgem Maria. E o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão a todos os homens do mundo inteiro, né? Aos padres, aos grandes sacerdotes, ao Marlon, nosso sonoplasta, que toda terça-feira está aqui comigo, pai da Maria Eduarda. O meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão a todos os homens, em nome de São José, esposo de Maria. Agradeço também ao convite por estar aqui. Não tinha participado desse programa ainda.
É a primeira de muitos agora, viu?
Eu gostei, aprendi um monte de coisa hoje. E é bom a gente aprender sempre. Obrigada, Padre Crispim. Obrigada, Rádio Coração. Eu me sinto em casa aqui, né? Desde que inaugurou. Antes de inaugurar, eu já estava aqui. Estou velha já, né? E que nós tenhamos uma santa e abençoada Semana Santa, né? Que Deus nos dê força para que celebramos de coração, para que vivamos esse tríduo pascal, essa Páscoa. E boa celebração para os nossos queridos padres da Catedral, Padre Crispim e Padre Fernando.
Obrigado, Leni. Obrigado, Gislaine. Obrigado, Padre Fernando. Deixo um abraço aqui para a Ana e o Rogério e a nossa equipe de Nossa Senhora dos Anjos, né? Que amanhã teremos reunião. Abraçar cada casal, depois também lembrar que amanhã será a posse dos novos casais responsáveis das pequenas comunidades de casais lá na catedral, na missa das 19 horas. Então amanhã nós teremos muitos casais e a missa da noite, eles que vão fazer a procissão, né? Aí lembrando, todo mundo pode levar ramo em todas as missas, a gente vai abençoar os ramos, mesmo que não tenha a procissão às 6, às 10, nem às 19, mas a gente vai abençoar os ramos também. E queremos deixar um abraço para você, pedir a Deus que abençoe cada pessoa nesta Semana Santa, especialmente os doentes, os que estão nos presídios, os que sofrem por dores físicas e psicológicas, também espirituais, né? Tudo isso são momentos de Deus, não se esqueça, cada dor foi abraçada por Jesus na cruz, portanto a sua dor também vai ser abraçada nesta semana, se Deus quiser. Basta que você esteja aberto para acolher este Cristo que na cruz também acolhe a todos. Se Deus nos permitir, no próximo sábado a gente retorna. E uma outra coisa, lembrando, a nossa catedral, as celebrações já são conhecidas, mas foi ressaltada a celebração da quarta-feira, a celebração penitencial. Será uma celebração muito bonita, preparada carinhosamente para você. Participe conosco e receba a graça de Deus nesse dia também. Até sábado, se Deus quiser.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.